Brasil, embora conquistada tarde demais, e inclusivamente foi a esquerda, senhora deputada, que repôs a lei da IVG, tal como a conhecemos, quando ela foi ameaçada, e essa ameaça não aconteceu assim há tanto tempo. Não admitimos que a lei seja violada e que a vontade livre da mulher seja desrespeitada, quer por falta de meios, quer por princípios, diria eu, paternalistas e moralistas. A lei é para cumprir. Todas as IVGs enquadradas no artigo 142 do Código Penal, incluindo a IVG por opção da mulher, são de declaração obrigatória à DGS. Também por isso queremos ouvir a Diretora-Geral de Saúde. O acesso à IVG, tal como todos os cuidados de saúde sexual e reprodutiva, são direitos fundamentais e o Serviço Nacional de Saúde deve, tem de garanti-lo. A DGS mantém a monitorização dos registros e soubemos que mesmo durante a pandemia, o tempo médio de espera para uma IVG por opção da mulher foram 5 dias. E a idade gestacional nas 7 semanas, a predominância do método medicamentoso e a adesão à contracepção são, de facto, fatores de reconhecida importância para a segurança da mulher e devem ser tidos em conta como fator de qualidade dos cuidados. Não podemos continuar a pactuar com situações de dúvidas. Temos que dar toda a garantia que a lei é cumprida. No momento em que se analisa e discute a organização dos cuidados obstétricos, o direito à IVG tem de ser garantido, a garantia de resposta a uma interrupção da gravidez em todos os hospitais com cuidados obstétricos foi uma das propostas também que a DGS dirigiu para incluir na rede de referenciação hospitalar de ginecologia, obstetrícia e neonatologia. Não obstante, se puder continuar a referenciar para instituições do setor privado, para se diminuir situações de iniquidade, estou certa que o diretor executivo do SNS terá em consideração que a nova rede de referenciação esteja assegurada esta garantia. Seremos implacáveis, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Pedro Frazão consegue dizer duas coisas que são contraditórias, que é, por um lado, dizer que a existência de problemas no acesso à IVG são fake news e, por outro lado, dizer, sim, senhora, existe um problema de acesso à IVG por causa da objeção de consciência. Ora, uma coisa não bate com a outra, o que só por si fala sobre a seriedade e a coerência. É o Chega, exatamente, é a forma como o Chega faz debates. O problema de fundo do Chega não é esse. O problema do fundo do Chega é que o Chega preferia manter um regime de perseguição às mulheres, de humilhação às mulheres, de levar as mulheres a tribunal, que é a maneira que o Chega tem de resolver problemas com os quais não concorda, que é chamar a polícia. Não concorda que uma mulher faça um aborto? Chama a polícia que resolva, a polícia que condena a mulher, a polícia que persiga as mulheres. E, portanto, a repressão está-lhes no sangue, no nosso corre-nos liberdade. E é em nome da liberdade das mulheres que nós queremos defender e continuar a defender esta lei. O acesso a um aborto seguro, legal, em condições gratuito, é um elemento básico da saúde materna, da saúde da mulher, é um direito humano das mulheres. É isso que a nossa lei reconhece e que tantas instituições internacionais reconhecem. É evidente que aquilo que a Constituição puder avançar em termos de direitos das mulheres será sempre bom, será sempre apoiado pelo Bloco de Esquerda, mas nós estamos aqui a olhar neste momento a uma boa lei que não é cumprida. E nós não podemos dar-nos ao luxo de permitir ter boas leis que não são cumpridas. Boas leis que não são cumpridas são leis em risco, são leis ameaçadas e são ameaçadas pela realidade. E é isso que nós temos de combater e, por isso, a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos referiu uma coisa que eu tenho a certeza, Eu participei na campanha pela legalização da IVG do último referendo, exatamente, como a deputada Maria Antónia, como tantas deputadas que aqui estão, e nem todas dos partidos de esquerda, muitas do partido de direita e muitos deputados do partido de direita também. E é toda essa gente que se levantou pelos direitos das mulheres que eu peço e que eu apelo que agora também se levante para defender que esta lei seja aplicada no Serviço Nacional de Saúde. Essa unidade, essa união, essa capacidade de nos juntarmos todas para defender o direito das mulheres a um aborto legal e seguro, para não termos de regressar ao tempo em que as mulheres morriam e eram arrastadas para a barra para a humilhação da barra do tribunal, é essa união que nós pedimos agora que exija, para exigir também ao Governo as medidas concretas que permitam aplicar a lei. Eu relembro as palavras que li numa destas reportagens do Diário de Notícias de uma mãe que dizia: andámos a fazer campanha pelo direito à IVG há 16 anos com as filhas bebés ao colo, também por elas, e agora são enxovalhadas desta maneira. Isto não pode acontecer. A pior coisa que nós podemos fazer é desvalorizar estas notícias, desvalorizar os relatos destas mulheres, desvalorizar todos os dados que nos dizem que a lei não está a ser aplicada. Não estou a dizer que a senhora deputada o fez, estou a dizer que não podemos correr esse risco. Na segunda intervenção direi qualquer coisa sobre a objeção de consciência.
Muito obrigado. A segunda ronda de pedidos de esclarecimento inicia-se com o do PCP. Para fazê-lo, tem a palavra o deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada Joana Mortágua, quero cumprimentá-la por trazer um importante assunto como é esta questão relacionada com a interrupção voluntária da gravidez. De facto, é com muita preocupação que assistimos àquilo que foi os dados que nos vieram e informações que nos chegaram nos últimos dias. Confrontamos-nos, de facto, com um retrocesso naquilo que toca ao direito da livre opção da mulher pela interrupção voluntária da gravidez. É algo que devemos todos mobilizar-nos para cumprir esse direito. Eu recordo, Sra. Deputada, que sucessivas gerações de mulheres viram-se obrigadas a recorrer ao aborto clandestino simplesmente porque não tinham outra opção, não tinham outra alternativa que lhes garantisse a sua saúde, que lhes garantisse também o controlo da sua fertilidade. E recordo também, Sra. Deputada, certamente estaremos recordados daqueles que fizeram uma autêntica cruzada contra esta lei, que seria uma catástrofe que estava anunciada, tendo em consideração que a interrupção voluntária da gravidez iria produzir um aumento precisamente de interrupções voluntárias de gravidez, que nessa altura, recordo que em 2007, estimava-se que eram cerca de 100 mil abortos clandestinos que eram feitos. Pois os últimos dados que temos, de 2021, 11.600 interrupções voluntárias de gravidez. Isto significa muito naquilo que foram as conquistas para a saúde da mulher e a saúde reprodutiva. Mas há aqui uma questão que nós não podemos deixar de abordar, que são as dificuldades e a degradação propositada a que está sujeito o Serviço Nacional de Saúde. De facto, a falta de recursos humanos é a questão que deixo aqui, se ele não significa um retrocesso em conquistas, importantes conquistas civilizacionais, em particular para as mulheres e, em concreto, na interrupção voluntária da gravidez. E, portanto, faço-lhe duas questões, Sra. Deputada. Uma delas tem a ver se não entende que o reforço do Serviço Nacional de Saúde, por si, cumprindo o seu papel, vem suprir as dificuldades que estão confrontadas as mulheres que, pela sua opção, querem cumprir, optam pela interrupção voluntária da gravidez. E a outra tem a ver com todas as mulheres são prejudicadas, Sra. Deputada, mas não serão mais prejudicadas ainda aquelas mulheres das classes mais carenciadas que se veem e sofrem mais com o incumprimento da lei. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para formular o seu pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Joana Mortágua. O Bloco de Esquerda trouxe hoje a debate o acesso, ou melhor, a falta de acesso das mulheres à interrupção voluntária de gravidez, e vem aqui demonstrar a sua indignação. Uma indignação que, pasme-se, acontece ao fim de 7 anos do desgoverno de esquerda, 7 anos em que a maior responsável tem o nome Partido Socialista, mas o Bloco de Esquerda, que hoje traz a debate a IVG, teve responsabilidades governativas e foi cúmplice de grande parte desse tempo. E também é cúmplice da degradação a que chegou o Serviço Nacional de Saúde, responsabilidade do Governo, apoiado pelo Partido Socialista, que agora colapsa, também na interrupção voluntária da gravidez, uma das causas mais caras ao Bloco de Esquerda. Senhoras e senhores deputados, senhora deputada Joana Morte d'Água, o Bloco escandaliza-se com a falta de acesso à IVG. Faz bem. Pena é que não se escandalize tanto com as mulheres grávidas que querem ter filhos e encontram as portas das maternidades públicas fechadas e são obrigadas a percorrer, por vezes, centenas de quilómetros para receberem cuidados de saúde de que tanto necessitam. Pena é que o Bloco de Esquerda não se escandalize tanto com os casais com diagnóstico de infertilidade que são preteridos ao acesso às técnicas de procriação medicamente assistidas por outros casos que nem vou elencar aqui. Para nós, para o Partido Social Democrata, no SNS não deveria haver listas de espera para nada, nem para a IGV, nem para o nascimento de crianças. Nós, ao contrário do Bloco, indignamos com os miseráveis tempos de espera do SNS para operações ao coração, para doentes com cancro, indignamos por falta de médicos de família. Acreditamos num sistema de saúde sem barreiras, que tenha como alfa e ômega o cidadão. Por isso, propusemos e propomos uma verdadeira, sã e transparente articulação entre os serviços disponíveis, entre o Serviço Nacional de Saúde, o setor privado e o social, que garantam aos portugueses um acesso atempado e com cuidados de saúde de qualidade. A pergunta, senhora deputada Joana Mortágua, pois é simples. Vai o Bloco de Esquerda finalmente colocar os interesses das pessoas à frente do sectarismo ideológico e preocupar-se em dar acesso aos cuidados de saúde a todos, ao invés de tratar as pessoas como objeto ao serviço da manipulação social?
Muito obrigado. Para formular o último pedido de esclarecimento a esta intervenção, tem a palavra a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Em 2007, Portugal e os portugueses foram confrontados com um referendo que veio terminar com uma luta que já durava há mais de 3 décadas e passamos a estar ao lado dos nossos parceiros europeus, reconhecendo a todas as mulheres o direito à interrupção voluntária da gravidez. Este é um tema dos mais complexos e fraturantes com que a nossa sociedade foi confrontada, com muitos a antecipar uma escalada de filas de mulheres para abortar e uma liberalização total do recurso a este direito. Todos sabemos que não foi isso que aconteceu. A consagração deste direito permitiu um maior acesso à informação para as mulheres que o pretendem exercer. A consagração deste direito veio permitir que as mulheres tenham mais acompanhamento, mais segurança e, consequentemente, mais saúde. Este fim de semana fomos confrontados com notícias que o direito da interrupção voluntária da gravidez sofre constrangimentos ao seu exercício no SNS por falta de monitorização e avaliação da implementação da política. Para a IEL, é imprescindível que se garanta que nenhuma mulher é impedida de exercer o seu direito à interrupção voluntária da gravidez nas condições legalmente previstas, seja no SNS, seja em qualquer unidade de saúde, em todo o território nacional. Estamos em 2023 e estas notícias deixam-nos bastante preocupados. Não é admissível que o SNS e que este Governo, que têm a competência de zelar pelo cumprimento da lei, não estejam a garantir o acesso a um direito que é das mulheres e que lhes está legalmente consagrado. A nossa visão para o SNS é conhecida e, por isso, a pergunta ao Bloco é óbvia. Se o SNS fosse mais amplo e incluísse a coordenação entre os setores público, privado e social, não seria muito mais mitigado o incumprimento desta legislação, porque haveria um maior aumento da resposta? Obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua.
Obrigada, senhor Presidente. No final deste debate, temos saudar que nenhum partido esteja disposto a rever a lei que permite o acesso das mulheres ao aborto legal, seguro, no Serviço Nacional de Saúde. Ainda assim, tenho que registar uma posição aqui, expressa pela deputada Helga Correia, que envergonha aquilo que foi a posição histórica ao longo dos tempos que as mulheres do PSD foram tomando em defesa.